da igreja.
Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo número 3. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 3. Nós vamos ler a partir do versículo número 16. Aliás, versículo 15. Lucas 3, 15. Quem achou, diz eu achei. Então tá bom. Diz assim o Senhor: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Aleluia. Peço. Rei da glória, lava cheia, sandala lava churianda, lava lavas. Lecarra lava rude, candala lava cheia, sandala lava lavas. É para a tua glória e honra, Senhor, que nós agora vamos ministrar a tua palavra, Senhor. E eu rogo a ti que o teu Espírito bendito, Senhor, paire sobre a tua igreja, Senhor. Paira, Senhor da glória, sobre nós, Senhor. Que os meus ouvidos estejam atentos a ti agora, Senhor. Que as tuas palavras sejam as minhas palavras agora, Senhor. Pai, que o meu coração seja arrebatado por ti agora, Senhor. Que a minha mente seja arrebatada por ti agora, Senhor. Eu te peço, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor. Glorifica o teu santo nome aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, é o que eu te peço. Amém, Senhor, graças a Deus. Deus seja louvado, graças a Deus. Diga graças a Deus, irmãos. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Queridos, tem passagens bíblicas, né, que são verdadeiras pérolas preciosas, né, para o povo de Deus, né? E você se lembra de João Batista? João Batista era um homem rústico, né? Um homem que vivia no deserto, habitava em cavernas, vestia-se de pele de animais, ele comia mel, né? O seu alimento era mel. E ele foi usado por Deus, irmãos, para anunciar Jesus Cristo. João Batista era primo de Jesus, né? Só que ele não sabia que o Cristo era Jesus Cristo, até em determinado momento haver uma revelação de Deus sobre a sua vida. Certa vez, João Batista viu Jesus passando, Jesus já tinha começado o seu ministério, ele viu Jesus passando, ele olhou, apontou e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqueles homens via João Batista batizando pessoas, via Batista pregando o arrependimento, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele batizava ali as pessoas que tinham colocado no seu coração se arrependerem. E começa aí a grande obra de Deus na nossa vida. Nós vamos realizar um batismo nas águas aqui dia 13 de agosto, e muitas das pessoas que estão aqui já são batizadas. E eu queria te chamar a atenção para aquilo que João Batista falou, em primeiro lugar, nesta palavra, quando perguntavam para ele, ou questionavam-se ali, né, naquela região, dizendo: será que ele é o Cristo? Cristo significa o ungido, né? É a mesma coisa que Messias. Messias significa o ungido. Messias é hebraico, Cristo é grego. E eles esperavam o ungido de Deus. E eles questionavam: será que ele? Será que ele? E ele veio dizer: não, eu não sou eu, porque eu não sou digno. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos... E eu vos digo, hoje eu batizo com água. Você já foi batizado? O batismo nas águas, ele é algo fundamental para o crente, porque representa a nossa decisão de servir a Deus. Representava ali a decisão do povo de servir a Deus. E é interessante porque o batismo era já praticado pelos judeus antes da pregação de João Batista, mas o batismo era praticado para aqueles que se convertiam ao judaísmo. Aqueles que não eram judeus e se convertiam ao judaísmo se batizavam, eles se circuncidavam, né? E também se batizavam nas águas. E João Batista veio pregando o arrependimento e ele batizava não judeus e batizava os judeus também. Para vocês verem, é o grande poder da pregação de João Batista, porque o povo, né, é que tinha ali no seu coração uma dureza profunda, porque eles eram um povo escolhido por Deus e aquilo engrandecia o coração deles, né, e para eles a lei de Deus era letra por letra, ponto por ponto. E João Batista, mesmo assim, pregava a palavra e muitos judeus se batizavam ali. E eu queria te lembrar, irmãos, que a tua decisão de ter se batizado não é uma decisão qualquer, porque a tua decisão marcou uma história na tua vida. Muitos se esquecem disso. Muitos se esquecem que um dia olharam para Cristo e entenderam, né, entenderam a voz dele, entenderam a mensagem dele e se entregaram verdadeiramente a ele, declarando publicamente através do batismo a sua decisão. Porque quando você se batiza nas águas, você está dizendo para o mundo inteiro: a minha vida mudou, eu sou de Cristo. Quem dera as pessoas se lembrassem dessa decisão todos os dias, né? Quem sabe, quem dera as pessoas se recordassem dos seus compromissos assumidos com Deus, porque, irmãos amados, assumir compromisso com um homem em relação às coisas que são de Deus, né, não tem a mínima importância, ou a importância você assumir os compromissos com Deus. Porque nós, como homens, somos falhos, né? Nós, como homens, né, falhamos, mas Deus não falha. E muitas vezes as pessoas estão ignorando a sua decisão, estão ignorando aquilo que disseram publicamente, e disseram publicamente, irmãos, para as pessoas que estavam na igreja, para os seus parentes, para os vizinhos, disseram publicamente para os anjos no céu, disseram publicamente para os demônios que estão, né, atormentando por aí, disseram publicamente que agora a minha vida mudou, que agora eu sou de Jesus, que agora eu sigo a Jesus, que agora eu sou do Senhor. Disseram isso publicamente. E isso tem um efeito espiritual que você não pode imaginar. E hoje, algumas dessas pessoas estão sendo tratadas por essas mesmas pessoas, pelos anjos do céu, pelos demônios do inferno, como mentirosos, porque tomaram a decisão. E nos dias de hoje, talvez não tenham muito mais convicção daquilo que praticaram no passado. E isso é terrível. Isso é terrível, irmãos amados, porque tudo aquilo que você coloca diante de Deus tem que ser pleno, tem que ser de plena convicção. As pessoas aqui, no dia 13, têm que ter plena convicção daquilo que estão fazendo, porque aí terá resultado. Eu não me alegro, né, com números. Eu não me alegro em 30, 40, 50 pessoas se batizando, mas eu me alegro em 30, 40, 50 pessoas mudando de vida. Eu me alegro com 30, 40, 50 pessoas mudando a sua decisão, mudando a sua mente e colocando verdadeiramente a sua vida perante Deus. Porque esta é a grande recompensa de um servo de Deus, né? Nosso grande presente, eu sempre falo, né? O meu grande presente deste mundo, irmãos, são vocês. Vocês são os meus presentes. Vocês são os meus presentes neste mundo. Porque Deus tem transformado vidas. Porque Deus tem ensinado pessoas. Porque Deus tem salvado almas. E esta é uma oportunidade maravilhosa que nós temos nesse mundo de poder servir a Deus nesta causa. Mas de nada adianta os números, de nada adianta as estatísticas, de nada adianta, irmãos amados, a gente observar coisas acontecendo que não sejam do profundo da alma ou do profundo do coração. Quando nós éramos jovens, quando nós éramos pastores novos, né? Eu sou pastor já há 10 anos, e quando nós éramos mais jovens, assim, na fé, como presbítero, mesmo como o irmão Alan era, a gente se importava com estatísticas, né? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou no mundo secular, fui executivo numa empresa durante 24 anos, e ali, irmãos amados, nós nos preocupávamos com números, e isso veio para a igreja, e eu pedia para os diáconos contar quantas pessoas tinha no culto, né? Quantas pessoas vêm no domingo, quantas pessoas vêm na terça, quantas vêm na quinta, né? E de repente, aquilo não demonstrava nada. Aquilo não demonstrava nada. Eu comecei a olhar os números e falei, o que é isso? O que significa isso? Né? E eu comecei a entender, né? A importância das coisas que são de Deus vão muito além das coisas que são naturais, né? E perto dessa, como Deus ensina a gente, né? E perto dessa experiência que eu tive, uma vez vi um pastor na igreja e ele começou a perguntar aqui, né? Quem tem mais de 5 anos de conversão, levanta a mão. E aí a igreja, quem tem, né? Até 4 anos, de 4 a 5, de 3 a 4. Quem tem menos de 1 ano de conversão? Aí está a chave. Aí é que a grande bênção de Deus. Aí é que a grande resposta do Senhor, né? Aí, quando eu olhei assim para a igreja, uns gatos pingados levantaram as mãos, né? E aí eu entendi. Eu entendi aquilo que é importante para Deus. Eu entendi aquilo que é bom para Deus. Eu entendi que todo o nosso esforço tem que ser, para onde todo o nosso esforço tem que ser canalizado. Eu entendi, né, aquilo que Deus, né, tenta ensinar e ensinar e ensinar para todos nós, e que você entenda estas coisas todas espirituais, irmão. O mundo não te traz muita coisa, não. O mundo não te traz, né, grandes experiências. Quem te dá grandes experiências é Deus. Quando você olhar para Deus com fé, entendendo o coração dele, você terá grande discernimento espiritual, e aí você nunca errará nas tuas atitudes, porque tudo aquilo que é do mundo é loucura para Deus, né? E tudo aquilo que é de Deus é loucura para o mundo. Que a tua convicção no dia do teu batismo seja a mesma convicção que você tem hoje, quando você pulou de alegria, quando você foi abraçado no dia do teu batismo, que esta alegria, que este pulo, que esta unção esteja sobre você nos dias de hoje, e que seja muito maior do que foi naquele dia, né? Porque Deus deve ter acrescentado a você unção, sabedoria, discernimento. O Senhor deve ter acrescentado à sua vida coisas grandes que você não conhecia antes. Senão, é momento de você olhar para aquele dia e falar, Senhor, eu quero novamente. As pessoas falam assim, voltar ao primeiro amor, né? Eu falo, voltar ao primeiro compromisso. Voltar às primeiras convicções, voltar a uma atitude que gerou bênção, que gerou transformação. Voltar, irmãos, nós temos sempre que olhar para a cruz, irmãos amados. Não importa se você tem 50 anos de conversão, olhe sempre para a cruz, para que você entenda a mensagem da cruz, sempre. Porque muitos, né, se acham autossuficientes. Muitos se acham que não precisam de oração, que não precisam confessar pecado, que não precisam entregar sua vida a Deus todos os dias. Eu prefiro dizer, nós temos que olhar para a cruz todos os dias, para entender Cristo na cruz, e que haja a revelação dele em nós. Moisés certa vez orou pelo povo de Israel e ele disse uma palavra maravilhosa. Ele orou e pediu ao Senhor, Senhor, que tu faças resplandecer o teu rosto sobre o rosto deles. Que o rosto de Cristo seja resplandecido sobre você todos os dias, para que você veja o brilho da cruz, o brilho do poder, o brilho da glória de Deus que está no Filho de Deus. E que um dia você enxergou, entendeu e decidiu seguir. Se a frieza espiritual dominou o teu coração, hoje é dia de você ser aquecido pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que haja uma mudança efetiva na tua vida, para que você volte aos caminhos que Deus planejou para você, para que você possa alcançar as coisas que são grandes dele, que são grandes do Senhor. João Batista continuou dizendo: eu batizo com água, e água significa arrependimento, né? Mas virá um que é maior do que eu, que eu não sou digno de atar as sandálias dos pés dele, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. E estamos conversando até ontem aqui na reunião a respeito do Espírito Santo de Deus, o irmão Leonardo ali. E como é difícil hoje, irmãos. Eu acho que a própria igreja cristã, a igreja evangélica, ela plantou o que nós vamos falar. Como é difícil hoje as pessoas desejarem o Espírito Santo de Deus. Como é difícil hoje as pessoas desejarem incessantemente os dons do Espírito. Como é difícil hoje, irmãos, uma pessoa valorizar os dons do Espírito. As pessoas querem tudo. Querem tudo, querem carros, querem casas, querem emprego, né? Querem dinheiro, querem casar, né? Querem tudo. E deixam o Espírito Santo de Deus, ano que é muito complicado até de se dizer. Deus é aquele que nos acrescenta tudo aquilo que nós necessitamos, mas sem os dons do Espírito Santo de Deus nós vamos ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Uma vez me perguntaram se os membros da Igreja Batista tradicional vão para o céu, né? Essa é uma igreja pentecostal, né, que crê e usa dos dons do Espírito Santo de Deus. E a Igreja Batista tradicional, ela não acredita nos dons do Espírito Santo de Deus manifestos nos dias de hoje. E eu falei, eu creio que eles vão ser salvos. Lá é pregada a palavra de Cristo, lá tem homens de Deus. Mas o que eles não sabem e o que eles não fazem uso é das capacitações que Deus nos dá nos dias de hoje para que nós possamos viver melhor. Os dons do Espírito Santo de Deus são necessários, irmãos, para você viver melhor neste mundo. Para você fazer a obra de Deus com mais, né, com mais ousadia. Fazer a obra de Deus com mais, né, fluidez. Para você fazer a obra de Deus conforme Jesus Cristo determinou que fosse feita. Né? Quando Jesus Cristo disse, vão pelas cidades, vão pelas aldeias, e ali vocês ministrem a palavra de Deus, ministrem a salvação de Deus, e ali vocês curem enfermos, expulsem demônios, entrem nos lares e proclamem ali a minha paz. Se o dono da casa receber a minha paz, ela ficará ali. Se não receberem a minha paz, ela voltará para vocês, e haverá muito rigor para aquela vida. A obra de Deus é maravilhosa, né? Jesus falou, né? Vamos, cure os enfermos. Vão, expulse os demônios. Né? É. O Senhor Jesus disse certa vez: estes sinais dão de seguir aos que creem. Você crê? Amém. Então eles vão te seguir. Em meu nome, expulsarão os demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos curados. Beberão coisas mortíferas e não lhes causará mal nenhum. Pegarão em serpentes. Se você crer, esses sinais vão andar atrás de você. Você quer mais? Jesus falou: eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Autoridade, irmãos, poder, unção, isso foi reservado para o povo de Deus.
E o povo de Deus está jogando tudo fora. O povo de Deus está desprezando tudo isso, né? O povo de Deus não quer saber disso. O povo de Deus quer saber de coisas, né, que são atrativas neste mundo, né, não entendendo que um dia isso tudo vai acabar. E eu sei, eu defendo abertamente, irmãos amados, que aquele que é fiel a Deus tem o poder da promessa sobre ele. É próspero em todos os sentidos. É próspero na família, é próspero no trabalho, é próspero espiritualmente. A prosperidade de Deus sobre aquele que é fiel é total. É total. Os irmãos sabem que eu defendo e defendo muito isso. Mas os nossos bens aqui são consequência. É, a tua prosperidade material neste mundo é uma consequência. É uma consequência da tua fidelidade, é uma consequência do teu contato com Deus, é uma consequência do teu amor para com Deus, né, da tua adoração a Deus, é uma simples consequência. Porque se não for assim, você ganha e perde. Você nunca tem paz, né? Tem aquele que tem e tem medo de perder, né? Tem aquele que tem e ainda fala assim, né? Eu vou reservar esse pedacinho aqui pro diabo. Ou seja, eu vou reservar esse pedacinho aqui para doença, né? Eu vou reservar esse pedacinho aqui para quando quebrar alguma coisa. Não, você não tem que guardar dinheiro, não, irmãos. Futuro, guarde dinheiro para aquilo que Deus quer te dar. Guarde dinheiro para você conquistar. E para você conquistar, não reserve dinheiro para o diabo, não. Não reserve dinheiro para as coisas malignas. Reserve dinheiro para os teus projetos. E muitas pessoas estão lá, né? É, se acontecer alguma coisa, tal, tem esse dinheirinho aqui. Já está separando para o diabo, né? Separando esse daqui para você, ó. Né? Quando você vier, já está aqui. Então pode vir que já estou preparado. Não, irmãos. Deus tem a misericórdia, né, irmãos? Diga para ele, você não vem por causa do poder de Deus. É isso que tem que falar. Você não pode, né? Você não pode. Peste nenhuma chegará à tua tenda, diz o Senhor. Né? Contra o povo de Deus, não vale encantamentos, né? Diz o Senhor. O próprio Senhor Deus disse isso. Contra o povo de Deus, não vale encantamentos. E o povo de Deus está lá, né? Oh, oh, que medo. Ah, não, irmãos. Para alcançar as coisas boas que são de Deus. Levante-se para não ser roubado. Levante-se para não ser destruído pelo diabo. Porque o diabo tem destruído sonhos, conforme nós louvamos aqui. O diabo tem destruído sonhos, irmãos. O diabo tem desfeito projetos. O diabo tem humilhado. O diabo tem feito toda sorte de malignidades no meio do povo de Deus. E o povo de Deus está olhando, porque não tem discernimento. A própria palavra de Deus disse através do profeta Oséias, né? O Deus lamentando e dizendo a ele: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Por causa disso, então a destruição vem por causa do conhecimento, da falta de conhecimento, da infidelidade, né? A infidelidade do povo para com Deus. É aí que geram as malignidades. Deus não castiga, né? Porque ele quer. Deus castiga, sabe por quê? Por causa do poder da palavra dele. O poder da palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo. É como fogo, né? A palavra de Deus consome, irmãos amados. Então, o poder da palavra do Senhor vem sobre aquele que pratica a iniquidade, sim, por causa do poder dela. Não é o desejo de Deus, mas porque o Senhor falou, acontece. Com uma bênção também. Se você for fiel, vem a bênção sobre a tua vida. Porque o Senhor falou. É simples. É o poder, irmãos. É o poder da palavra. A palavra de Deus é como um martelo que despedaça a pedra. É como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, diz a palavra. Que você conhece. Esteja, então, irmãos, sabendo disso. E colhendo dos frutos daquilo que é bom de Deus. Das promessas boas de Deus. E não colhendo os frutos das maldições, né? Porque Deus, né? Tem palavras terríveis para aqueles que estão aqui, ó. Né, João falou, a sua paz ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher no celeiro o trigo, porém queimará a palha no fogo inextinguível. Muitos estão sonhando, né? Que nem na época de Noé, né? Noé estava construindo a arca, todo mundo falava, você é louco. E ele lá, olha, vai morrer todo mundo. E o povo, você é louco. Nunca choveu no mundo, nunca choveu na terra, isso não existe. Vai chover e vai inundar, e construindo a arca. E o povo lá. A Bíblia diz que o povo se dava em casamento, o povo comia, bebia, trabalhava, tudo normal. Até que veio o dia da promessa. Tem promessa de salvação na tua vida? Ela virá. Pode ser amanhã. Muitos ficam tranquilos, né? Ah, Jesus ainda vai. E se esquece dos sinais, né? Terremotos, maremotos, doenças, guerras, rumores de guerras, enfermidades, miséria, pai contra filho, filho contra pai, o amor se esfriando, tudo acontecendo aí, vou lá, vai demorar. Esquecem que o dia da nossa morte é o nosso dia derradeiro também. Quem morreu hoje não tem mais chance. Acabou a chance. E as pessoas estão falando, ah não, sou muito jovem. Ainda tem um tempinho aí para eu bagunçar, né? Ainda tem um tempinho para eu fazer aí, né, as malignidades do mundo. E estão se esquecendo de que um dia o Senhor virá. Tava, vou dizer um negócio engraçado aqui para vocês. Os jovens fizeram uma reunião aqui na igreja e depois foram para minha casa um dia, um sábado aí, comer um fundi. Aí tava conversando lá no meio dos jovens lá. Né? Daniel tava lá, Daniel já tá sabendo o que, que é, o Leonardo, né, o Criel. Aí eu comecei, não sei porque, eu tava vendo uns vídeos no YouTube, de repente vi lá, né? Pastor morre no púlpito. Quando eu vi isso, né? Falei, pô, deixa eu ver esse vídeo aí, né? Aí fui lá e vi o vídeo, né? Era um presbítero, né? Mola, calma, irmão. Não foi nessa igreja. O último não morreu, não teve ainda. Você não está substituindo ninguém. E aí, né, era um senhor assim, meio velhinho já, não sei quantos anos ele tinha, era um presbítero e ele teve uma oportunidade, ele falou da palavra de Deus, ele falou da salvação. Depois ele sentou ali nas cadeiras do púlpito. Começaram a louvar, tinha uma moça louvando, de repente ele fechou o olho assim, encostou e morreu. Morreu. É. Aí todo mundo na minha casa queria assistir o homem morrendo, né? É. Oi? E o homem não morria logo, né? Mas pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Nesse púlpito, lá fora, né? Na rua, qualquer lugar. Pode acontecer com qualquer um de nós. E aí como será a tua vida, né? Palha ou trigo? Palha ou trigo? Joio ou trigo? Sabe o que é joio? Joio é uma plantinha que parece trigo, que nasce junto com o trigo, que é difícil de você arrancar o joio sem arrancar o trigo. Por isso que Jesus falou assim, não arranca o joio, porque pode arrancar o trigo junto. Muitos estão se enganando, estão travestidos de trigo e são joio. Trigo é essa plantinha aqui, ó. Que você seja ela. Né? Que você seja ela. Disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você sabe o que é batismo com fogo, irmãos? Para que serve o fogo? Para purificar ou para queimar, né? Jesus Cristo, sim, ele veio para purificar as nossas vidas e para nos provar. O próprio Senhor Deus disse várias vezes na Bíblia que ele prova o seu povo como ourives, né? Prova o ouro com fogo. Deus com certeza olha para o teu coração e entende como está a sua vida em relação a ele. Se você foi aprovado pelo fogo ou não. Se você passou pelo batismo do fogo ou não. Será que veio a dificuldade e você ficou como? Murmurou? Saiu da presença de Deus? Se entristeceu? Não acreditou mais em Deus? Não. Nós somos fiéis a Deus. Independente das circunstâncias.
Eu sempre falo, né? Quando a gente faz uma cerimônia de casamento, a gente fez uma recentemente lá em Campinas, né? A gente fala assim, né? Fala pro noivo ou pra noiva, né? Na alegria ou na tristeza, né? Na saúde ou na doença? E as pessoas, né, repetem essa palavra. Os noivos repetem essas palavras. Por que que eles fazem aquilo? É, eu creio no amor, né? E eles fazem aquilo, declaram aquelas palavras, eu creio também, não porque estão repetindo, mas porque acreditam naquilo. E eu creio que aquelas palavras acontecem mesmo, porque aquele que ama, conforme diz a palavra, né? Aquele que ama, ele suporta tudo. Suporta a doença, né? Suporta as lutas. Quem ama suporta tudo. E se você ama, você suporta todas as tuas lutas em fé e adoração. Porque aqueles que se rebelam contra Deus ou que se distanciam de Deus nas suas lutas ou nas suas provas é porque verdadeiramente não amam a Deus. E amar a Deus é fundamental, irmãos. Quem não suporta, né, a mínima provação, não ama a Deus. E Deus ordenou, né? Jesus falou que o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. Maior mandamento de todos. Vou repetir. Jesus falou que o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. E quem não cumprir o maior mandamento de todos, será que vai ser salvo? Hã? Quem não cumprir aquilo que é maior para Deus, vai ser salvo? É. Aquele que ama, suporta tudo. E amar a Deus, irmãos, não deve ser algo distante do teu coração, deve ser uma decisão. Uma decisão sem retorno, sem dúvida. Uma decisão. Se você não sente hoje esse amor, você um dia sentirá, se você buscar e entregar a sua vida verdadeiramente a Deus. Irmãos, eu desconjuro, né? Para falar uma palavra assim, toda estranha, né? Eu desconjuro. Eu desconjuro as pessoas que acham que vão conquistar a salvação sem santificação, ninguém verá a Deus. Está escrito na palavra de Deus. E tem pessoas ali achando que vão conseguir se encontrar com Deus sem santificação. Não amar a Deus sobre todas as coisas, será que vai ser a mesma coisa? Não se iluda, irmãos. Não se engane. As igrejas hoje estão muito preocupadas com a tua bênção material, estão se esquecendo da tua postura para você alcançar Cristo, alcançar a salvação e alcançar as coisas materiais. Você vai conquistar. A Bíblia diz, né? Que todo aquele que deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, por amor de Cristo, não há aquele que não receba a salvação e muitas coisas neste mundo, diz a palavra do Senhor. Muito mais neste mundo, diz a palavra do Senhor. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Deus nos honra neste mundo e no mundo vindouro. Qual é o Deus que você conhece? É o Deus da Bíblia ou o Deus que o diabo inventou? Qual é o Deus que você está servindo? Bíblia ou é o Deus que o diabo inventou? Porque o diabo inventou um Deus. E esse Deus está sendo seguido por muita gente. É um Deus que não existe. E esse Deus que nós servimos, que é o Deus da Bíblia, é o Deus que zela pela sua palavra. Este Deus quer te abençoar essa noite. Esse Deus te trouxe aqui, não foi por coincidência não, né? Ah, deu tudo certo, né? Deu tudo certo, eu fui lá e tal. Não. Hoje você veio aqui porque foi um plano de Deus, irmãos. Se não fosse plano de Deus, você não estaria aqui. Hoje Deus te chamou e falou, vai. E você veio, porque Deus tem autoridade. Deus tem autoridade no céu e na terra, diz a palavra do Senhor. Jesus disse, eis que agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Quanto mais no inferno, né? No inferno, então, né?
Veio aqui com um propósito de Deus, não meu, mas o propósito de Deus transformar a tua vida, propósito de Deus falar contigo, propósito de Deus de restaurar algo que talvez esteja quebrado, propósito de Deus que você tenha um verdadeiro encontro com Ele. Quem sabe o Senhor Deus não dê aqui dons do Espírito Santo hoje, né? Quem sabe você não seja o escolhido de Deus, para que Deus derrame uma unção tão poderosa sobre você, que você receba um dom do Espírito Santo. Eu creio que o nosso Deus tem autoridade para fazer isso. O nosso Deus pode fazer isso. Porque Ele tem feito, né? Porque Ele tem feito. E porque está escrito na Bíblia. Irmãos, nós vamos agora ministrar a Santa Ceia do Senhor.